ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Meu irmão, eu quero falar com você sobre vencendo obstáculos. E talvez de uma perspectiva que você não tenha pensado ainda. Como vencer obstáculos na nossa vida. E há obstáculos, hein, na nossa vida. Então, primeiro eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor. Sempre a gente abre a palavra do Senhor, né? Aqui não é autoajuda, é Bíblia, amém? Então, abra aí em Jeremias 29:11, por favor, Jeremias 29:11. O Senhor Deus falando através do profeta Jeremias. Ele diz assim, Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. O meu Pai Celestial sabe o que eu quero, o que eu espero, o que eu desejo. Ele fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alexandre, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você, para dar aquilo que você quer. Eu tenho pensamentos de paz para você e não de mal, filhinho. Ele fala isso para mim, ele fala isso para você também. Quando eu entreguei minha vida para Jesus com 20 anos de idade, na época não entendi, mas hoje eu sei que não foi por acaso. Deus tinha um plano para a minha vida. Então a primeira coisa é você entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Quantas vezes você já pensou assim, meu Deus, eu não consigo terminar o que eu faço, eu começo uma coisa, eu vou bem, eu me animo, mas daí eu não consigo concluir, eu não consigo terminar, eu não consigo ir em frente. Já aconteceu isso com você? Eu me esforço, eu estudo, eu tento fazer tudo direito, eu até vou na igreja, eu até estou no ministério, mas parece que alguma coisa atrapalha. Sempre tem alguma coisa que atrapalha. Eu quero mostrar para você hoje qual é a coisa que te atrapalha. Amém? Aleluia. Paulo, quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele não usa de meias palavras. Ele fala, olha, meus irmãos, eu estava querendo ir até aí, mas alguma coisa me atrapalhou. Vamos ver? Peço que você abra em 1 Tessalonicenses 2,18. 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo escreve essa carta para a igreja lá de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses 2,18. Eu que falei, eu estou aqui em primeira, eu estava em segunda, é 1 Tessalonicenses 2,18. Pelo que bem quisermos, uma e outra vez, ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas quem que impediu ele? Quisemos, bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Satanás nos impediu de ir aí ter com vocês. Você que é cristão como eu, está na hora de você crescer e saber que existe uma guerra espiritual. Nem tudo é o diabo, claro que não, mas algumas coisas são, tem coisas que existe uma guerra espiritual e Satanás, e aqui Paulo abre o jogo, Satanás nos impediu de estar ali, estava tudo pronto, estava tudo organizado, aí vou pôr palavras minhas, passaporte já estava na mão, o dinheiro para a viagem, eu já tinha arranjado uma brecha na minha agenda, preparei todo o material que eu precisava para ir aí com vocês, mas Satanás nos impediu. Então, irmãos, o mesmo Paulo, que em outras tantas viagens, ele fez milagres, ele fez coisas tremendas. Ele tem unção, ele tinha unção, poder de Deus, presença do Espírito Santo. Mas dessa vez, alguma coisa aconteceu. O que foi? Satanás me impediu. Vai ter situações na sua vida que você se esforça, você acorda cedo, você estuda, você se prepara, está tudo certo, você está quase concluindo aquele projeto ou aquele curso, ou o que seja, e de repente, bum! Quando você percebe, separou tudo. Já pensou que o problema pode ser espiritual? E o diabo, que existe, existe o diabo, ele vai falar, a falta é sua, você é mole, você que não consegue, ou foi tal pessoa. Abre os seus olhos, vamos examinar a palavra. Isso não aconteceu só com Paulo. Vamos lembrar de Davi. Davi foi um ungido rei por Samuel. Demorou 13 anos para que ele pudesse assumir o trono. Não foram 13 dias, não foram 13 meses, 13 anos, desde que Davi foi ungido, recebeu a unção do Espírito Santo para ser rei. Mas o que aconteceu? O rei Saul, usado pelo diabo, atrapalhou, perseguiu, quase matou Davi, 13 anos. E o profeta Elias, tanta unção, tantos milagres. Quem foi que Jesus viu no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Quem sabe como foi a morte de Elias? Não foi. Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu, o seu discípulo, viu carruagens de fogo e ele foi levado para o céu. Esse Elias, quando ele tinha derrotado 450 sacerdotes de Baal, um deus pagão, logo depois ele fugiu, apavorado, com Jezabel, a mulher do rei Acabe. O que acontece? Que de vez em quando até um Paulo é impedido, até um Elias, até um Davi, até um pequeno Alexandre, até você. Muitas vezes é a guerra espiritual. Jesus falou, olha, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Você percebe que aí Jesus está falando sobre guerra espiritual? Existe um bom pastor que cuida de mim, deu a vida por mim, prometeu que estará comigo todos os dias, mas ele fala, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está na hora da gente abrir os olhos. Às vezes, a maneira de você vencer aquilo que está te impedindo, os obstáculos, não vai ser acordar mais cedo ainda. Não vai ser fazer mais atividade física ainda. Às vezes, não vai ser tomar mais remédio ainda. Às vezes, a resposta vai ser acertar a testa do demônio que está te atrapalhando. Nem sempre, mas às vezes. Amém? Oh, glória! Aí já começa a vir a loucura de Deus. Pronto, o que eu falei agora, o diabo já não entendeu nada. É bom que não entenda. Aleluia. Bem, irmãos, vamos lá, vamos seguir. Então, você tem a unção, você tem o Espírito Santo. A unção pode e deve ser renovada, o Espírito Santo quer renovar. Ele fala, enchei-vos do Espírito, cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, não deixe de congregar, alimente-se da palavra, encha-se do Espírito. Você tem a unção. Mas a gente tem que aprender a usar as nossas armas. As nossas armas. Eu não aceito mais ser bloqueado por demônio. Você aceita? Percebe que o apóstolo Pedro fala assim: olha, resista ao diabo e ele fugirá de você. Irmãos, a Bíblia fala sobre guerra espiritual. Resista ao diabo e ele fugirá de você, porque o diabo, Pedro continua falando, o apóstolo Pedro, o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Ai meu Deus, eu não vou dormir hoje. Irmão, você vai dormir, você é crente. A palavra do meu Deus diz assim: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Eu vou dormir em paz hoje. Assim, ah, mas você está falando do diabo. É, eu estou para ele ficar no lugar dele, porque a palavra do meu Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que o teme e o livra. Amém? Amém? A nossa maior arma, infalível. A gente está falando de arma, agora tem essas guerras, né? Tem uma guerra acontecendo, tem várias guerras acontecendo. Sempre que Israel está em guerra, o holofote vai só para Israel. Mas a guerra da Ucrânia continua lá na Rússia. Então eles têm os drones e têm os mísseis, agora tem o míssil hipersônico e tem cada vez mais o míssil. Sabe qual é a sua arma mais poderosa? Abra comigo a palavra em Apocalipse 12, 11. Essa arma é sua. O inferno vai ter problemas a partir de hoje com a sua vida, irmão. Ele vai ter problema. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram Satanás. Quem venceram? Os cristãos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Tudo por ele, nada sem ele. Eu vou com Cristo até o fim. Eu não amo a minha vida. Jesus falou: quem amar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Então, não amo a minha vida até a própria morte. Eu estou com Jesus e eu venço esse espírito imundo que está me atrapalhando pelo sangue de Jesus. Como é isso? Porque o sangue de Jesus representa o preço que foi pago pela minha vida. E se Jesus pagou com o seu próprio sangue a minha vida, isso quer dizer que a minha vida não me pertence, eu pertenço a Jesus. Qualquer demônio, qualquer diabo que for tentar se ver comigo, ele vai ter que se ver com o meu Senhor, porque eu sou dele. Você entende? A gente vence pelo sangue de Jesus e pela palavra do nosso testemunho. Se eu nego o meu Senhor, eu estou na mão do meu inimigo, mas se eu honro com o meu testemunho o meu Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está comigo? Todos teremos aflições nesse mundo. A gente citou aqui Paulo, citou Elias, você poderia citar Moisés, todos tiveram problemas, mas todos venceram. E você vai vencer também. Em nome de Jesus, acabou hoje esse negócio de, ah, mas eu não consigo, a preguiça me domina, o medo me domina, a inconstância me domina, a fraqueza me domina. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Usa o sangue de Jesus e aprenda que você tem que lutar contra demônios. A nossa guerra, lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Deus tem um plano para a minha vida, é maravilhoso. O meu inimigo, que veio para roubar, matar e destruir, que é Satanás, vai tentar impedir que o plano de Deus na minha vida se cumpra. Então a minha guerra é contra ele, é contra esses demônios. E essas são as armas da nossa guerra. Amém? Glória a Deus. Então, vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Agora, vamos aprender a fazer isso. Aí eu quero ler com você Josué. Vamos lá, Josué 1:5. Josué recebeu uma incumbência Missão impossível, Josué ia substituir Moisés. Imagina isso. Josué 1:5. Deus falou: Moisés, agora você unja Josué, porque eu vou recolher você e Josué que vai levar o povo para conquistar a terra de Canaã. Vai ser Josué. Josué era mais jovem, quer dizer, não era tão jovem assim, mas mais jovem do que Moisés. E ele ficou bem preocupado. Então Deus fala assim para Josué, e eu peço que você veja Deus falando com você. Josué 1:5. Deus disse assim para ele: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, eu vou estar com você todos os dias da tua vida. Não vou te deixar, ninguém vai se sustentar diante de você. Quem está comigo há mais tempo sabe que eu sempre falo: eu mais o Espírito Santo é covardia. A gente sempre ganha. Quem já ouviu falar isso? Quem está comigo há mais tempo sabe que eu sempre falo: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e o meu lado é o mais forte, porque o Espírito Santo está comigo. Deus não vai deixar você. Amém? Você é filho dele. Lembra? Eu bem sei o plano que eu tenho para você, filho. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você. Eu estou com você. Talvez o que estivesse faltando era você saber, mas onde está o problema? O que, que é essa coisa que sempre me atrapalha? Será que é alguma coisa em mim? Será que é a genética? Será que é a minha criação? Tudo isso pode ser, mas pode ser que seja guerra espiritual, demônio. E aí a palavra fala: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 15. O Deus de paz, Yahweh Shalom, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Eu quero falar para você que essa noite, hoje, você vai pisar na cabeça de algum demônio que está te importunando. Eu creio. Está armado no reino dos céus. Aleluia. Amém. Irmão, você, com esse amém aí, o demoninho que está te atazanando fala: ih, essa palavra não entrou no coração dele, não. Tem que fazer: au, au, au. Hoje o demônio que está te importunando vai ser esmagado debaixo dos seus pés. Amém? Ô, Senhor. Daniel falou: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Tem que se esforçar, irmão. Crente frufruzinho não dá. Tem que se esforçar. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Uma vez eu ouvi a apóstola Valnice pregando, e ela falava assim: meu irmão, quando você for expulsar um demônio, tem que ser assim. Imagine que você vai até o ponto de ônibus e o seu cachorrinho te acompanha até o ponto de ônibus. E você vai pegar o ônibus e ele tem que ir para casa. E você fala: vai, Jack. Jack não, Black. Pode ser Black? Não, Black também não pode, né? Totó. Vai, Totó. Vai para casa, Totó. E o Totó: não, vai embora. Vai, Totó. Vai, Totó. Aí você fica sem jeito porque tem mais gente no ponto de ônibus. A Valnice conta isso. Ele não vai. Você fala: vai para casa, Totó. Vai. Ops. Vai rapidinho, né? É assim que você tem que ser com os demônios. Agressivo. Resista ao diabo. Jesus falou: meu filhinho, tem certas castas de demônio que só com jejum e oração. Está esperando o quê para jejuar pelo seu casamento, meu irmão? Está esperando ele acabar? Está esperando o quê para resolver esse seu problema financeiro? Ou essa preguiça que grudou no seu cangote, não te larga? Jejum e oração, guerra. Pega no pescoço desse demônio até que ele solte. Amém. Voltei. Viajei, né? Amém. Mas olha, agora vamos ver uma coisa. Paulo não foi. Ele falou, olha, eu estava com tudo pronto para ir até vocês, Tessalonicenses, mas Satanás me impediu. E se Deus quisesse que Timóteo fosse, porque no fim quem foi Timóteo. E se Deus quisesse que o Timóteo fosse, e por isso ele permitiu que Satanás impedisse Paulo, porque irmão, Deus nunca perde. Se às vezes Deus permitiu que você em alguma situação desse uma brecada, não desanima, faz o que tem que fazer, guerreia. É porque Deus tem algo para alguém, Ele está usando alguém. Deus nunca perde. Aleluia! Vamos dar uma olhada aqui nessa mesma carta, em 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3. Lembra, no capítulo 2 ele falou, olha, eu planejei, mas Satanás me impediu. Mas aí olha na sequência da carta, 1 Tessalonicenses 3, 5, não, 3, 2. 1 Tessalonicenses 3, 2. Primeira Tessalonicenses 3, 2. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. O Timóteo, que até então era o tímido Timóteo, Paulo tinha escrito para os coríntios e falou assim, olha, se Timóteo for até vocês, é engraçado que ele falar, se Timóteo for, que pode ser até que ele não vá, se o Timóteo for até vocês, Coríntios, veja que ele vá sem temor, recebam ele bem. É um bom menino, mais ou menos ele fala, né, para os Coríntios. Esse tímido Timóteo foi enviado para Tessalônica, onde Satanás impediu Paulo, e Paulo enviou o jovem tímido Timóteo. Então ele fala, olha, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações que Paulo estava passando, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois ainda estando convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Eu já tinha avisado vocês que eu ia ser afligido, e aconteceu mesmo. O Satanás me impediu. Lembra? Ele falou, ele abriu o jogo, Satanás me impediu. Mas enviamos Timóteo para estar com vocês. Olha a responsabilidade do jovem Timóteo. E Deus está levantando muitos jovens aqui na igreja. Vocês vão se surpreender com os jovens aqui. Aleluia! Tem muitos Timóteos sendo levantados aqui. Pois, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. O diabo está me tentando aqui, me impediu de ir, eu temendo que o tentador tentasse vocês também, mandei Timóteo aí. E o nosso trabalho viesse a ser inútil, né, se o tentador tentasse vocês. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, o Timóteo cumpriu a missão e voltou para Paulo, vindo, porém, Timóteo para nós, trazendo boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. O Timóteo foi, consolou os irmãos, exortou na fé, fortaleceu os irmãos, e trouxe boas notícias para Paulo, que foi impedido de ir. O que aconteceu com Timóteo? Cresceu. Você imagina, Paulo fala a Timóteo, eu não vou poder ir, o Satanás está me impedindo, mas vai no meu lugar. Quê? O Satanás está impedindo você e eu vou. E ele voltou com boas notícias. Irmãos, Deus nunca perde. De um jeito ou de outro, Ele está trabalhando na sua vida. Na sua vida. Você é filho querido. Aleluia! Então, assim como Josué foi no lugar de Moisés, assim como Eliseu foi no lugar de Elias, assim como Timóteo foi no lugar de Paulo, assim eu e você estamos indo no lugar de Jesus. Ele falou, vai em meu nome, vai em meu nome. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter impedimento, mas eu estou com você. Amém? Então, quando bater aquele medo, aquela insegurança, aquela preguiça, ou aquele desânimo, ou aquele medo, o que for, ah, Satanás, é você que está por aí, eu sei, vai ter guerra aqui. Amém? Ah, então saiba, Deus tem um tempo certo e um propósito para cada um dos seus filhos. Deus tem um plano para a sua vida, Deus está trabalhando na sua vida. Você não pode ficar parado. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar se preparando, você tem que estar estudando, você tem que estar jejuando, você tem que estar ativo. Interessante, nós vemos lá na palavra do Senhor que Deus pedia que os levitas oferecessem oferta de movimento ao Senhor. Vocês repararam isso? Oferta de movimento. E é interessante quando a gente vai para Israel e a gente vê os judeus orando lá no Muro das Lamentações, e também nós visitamos sinagoga lá em Israel, e eles oram, é tipo o Otávio, nosso irmão Otávio aqui, eles oram assim, ó. É engraçado, eu pensei, será que isso é oferta de movimento? Mas o fato é que no mundo espiritual você tem que estar em movimento, você não pode estar parado. Você tem que estar fazendo atividade física, você tem que estar estudando, você tem que estar trabalhando, você tem que estar jejuando, você tem que estar orando, você tem que estar lendo a Bíblia. O diabo quer você parado, comendo, para ficar enferrujado e gordo. Tipo leão, gordo e velho. É o leão! É, mas tá lá, né? Movimento. Fala pro teu irmão, movimento, irmão. Movimento. Pega a espada. Por que parou? Parou por quê? O teu inimigo não tá parado. Ele tá rondando. Tá ao redor. Tosquenejou, piscou, ele, pumba, te pega. Tá amarrado em nome de Jesus. Deus fala, assim como fui com Moisés, serei contigo. Assim como fui com Josué, serei contigo. Assim como fui com Daniel, na cova dos leões, serei contigo. Por que só com eles? Jesus morreu por você. Aleluia. Bem, para a gente fechar, voltando à questão do plano de Deus para a sua vida e para a minha. O plano de Deus para a nossa vida, saiba que o plano de Deus não acontece só no campo missionário. Não é só no... Um dia ele vai mandar você para a Coreia do Norte. Ó, se for, é porque você está preparadão mesmo. O plano de Deus para a nossa vida, o reino de Deus, acontece em casa, no trabalho, na faculdade, numa viagem. O plano de Deus está em ação todo o tempo. Eu tenho que estar em sintonia, lembra? Eu tenho que estar ligado. Qual será que é o plano de Deus para a minha vida? O que, que Ele quer para mim? Qual, essa fase que eu estou vivendo agora, o que, que Ele espera de mim? Vocês sabem que eu mesmo, na minha vida, entrei numa nova fase agora, estou numa outra fase, de ciclo em ciclo. Deus, o que o Senhor tem para mim nesse ciclo agora da minha vida? E você? Por que você casou com essa pessoa que você casou? Será que Deus se enganou? Deus não se engana. Por que você mora em Ubatuba? Por que você está assistindo essa palavra agora, onde você estiver? Tudo tem uma razão, faz parte do plano. Deus é perfeito. Ele fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem esses filhos porque Deus preparou. Você tem esses pais porque Deus preparou. Você tem esse casamento porque Deus preparou. Você mora em Ubatuba porque Deus preparou. Tudo faz parte do plano. Você está aqui hoje porque Deus preparou. E hoje você vai pisar na cabeça desse demônio que está te importunando. Paulo teve que aprender isso. É legal porque Paulo escreve bastante, né? Ele fala, olha, você sabe o que acontece? Onde eu vou tem problema. A gente às vezes reclama da nossa vida, né? Eu já passei por naufrágio, eu já fui açoitado, eu já passei por fome, eu já fiquei nu, eu já passei uma noite num abismo, eu sou perseguido na cidade, eu sou perseguido no campo, eu sou perseguido entre bandidos, eu sou perseguido entre irmãos. Aonde eu vou, tem um espírito na carne que me acompanha, um mensageiro de Satanás, ele fala, ele tinha consciência. Aonde eu vou, tem um mensageiro de Satanás que me acompanha e faz com que aconteça tudo isso. Amém? Naufrágio, tudo, problema, tudo que ele fala é porque tem um mensageiro de Satanás que me acompanha. 3 vezes eu pedi a Deus que afaste esse demônio, esse mensageiro de Satanás, esse espinho na minha carne. 3 vezes eu pedi a Deus que afaste de mim. Eu não sei quantas vezes eu teria pedido para Deus. Paulo só pediu 3 vezes. E quem sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Deus, afasta esse demônio que me atormenta, Senhor. Eu vou para Éfeso, tenho um problema. Eu queria para Tessalônica, ele nem pude ir. Eu vou para um lugar naufrágio. Senhor, afasta esse demônio da minha vida. E Deus falou, filhinho, Paulo, a minha graça te basta. O que é graça? É um favor que a gente não merece. É a misericórdia, é a presença, é a unção, é o consolo, é a resiliência. Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou afastar esse demônio. Sabe por quê? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, Senhor. Como assim? Alexandre, para de ficar aí pelos cantos. Como é que você reage quando você está desanimado? Vai dizer que você não fica desanimado. Eu vou entregar o jogo meu aqui, tá? Porque o diabo já sabe mesmo, mas vou pisar nele. Quando eu estou desanimado, eu fico mole, eu fico com vontade de deitar. Imagina que entreguei, né? Apóstolo. De repente eu vou lá deitar, estou desanimado. Já pensou? Deus fala, Alexandre, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo falou, agora entendi. Então, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Você pegou? Então eu sei que nesses momentos, e tem momentos que eu fico assim, eu fico desanimado e tenho vontade de deitar. Tem gente que tem vontade de comer, tem gente que tem vontade de beber, tem gente que tem vontade de sair de casa e se prostituir. Eu, não é mais bonzinho não, eu tenho vontade de deitar, né, de desânimo. Mas aí Deus fala, então, quando você se sentir assim, filho, você sabe que você está fraco. Por quê? Porque tem um espinho na tua carne te espremendo. O demônio chegou perto demais. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, de verdade. Passa um tempinho que eu estou assim, mas de repente eu começo a pensar, não, mas eu não posso ficar assim. Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Cadê o teu poder, Senhor? Me ajuda, Senhor. Me dá ânimo, Senhor. Eu vou levantar. Senhor. Pronto, aí eu levanto. Eu falo, agora eu vou virar esse jogo. Agora eu vou virar esse jogo. E eu estou sobrevivendo. E estou pisando na cabeça do diabo. Quando você se sentir fraco, saiba que o Pai não vai afastar esse demônio. É você que tem que resistir e ele fugirá de vós. Aleluia! Aí eu falo, é isso, eu tenho que orar mais. Eu tenho que ler mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que resistir mais. Satanás, você vai ter problema agora. E eu levanto, e às vezes eu fico que nem um bobo, doido, mas ninguém sabe, porque eu não falo para ninguém. Eu ando pelo meu quarto, eu ando na varanda, quando não tem ninguém vendo, e falo, Satanás, você está perdido. Eu levantei, em nome de Jesus. Senhor, eu peço o reforço dos teus anjos, Senhor. Pai, eu peço a tua unção, Senhor, em nome de Jesus, porque eu vou virar esse jogo. Ah! Aí eu começo a orar em línguas. Amém? É assim que funciona. Aí Paulo falou: parei de pedir, parei de reclamar, entendi. Seu poder se afeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia! Glória a Deus. Então isso, então primeira coisa, só duas coisas para a gente encerrar. Amém? Primeiro, tem que entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Eu estou nesse momento, estou na faculdade, o que o Senhor tem para mim, Senhor? Eu estou no novo trabalho, novo emprego, o que o Senhor tem para mim? Eu vou passar por uma cirurgia, Senhor, me mostra onde é que eu me coloco no teu plano para a minha vida, esse momento da minha vida. Se situou? Aleluia. Aí qual é a segunda coisa? Encha-se do poder do Espírito Santo. Venha na conferência Amor, brincadeira, mas venha também. Encha-se do poder do Espírito Santo, ora em línguas. O apóstolo Paulo falou: eu dou graças a meu Deus porque eu oro em línguas mais do que vocês todos. Eu não falo isso para se gabar, não. É para mostrar como faz. Como é que você se enche do Espírito Santo? Não deixa de congregar. Adora o teu Deus. Se alimenta da palavra. Jejua. Ora. O Espírito Santo te acorda de madrugada. Ele costuma me acordar às 3 da manhã. Incrível, ele é pontual. Não sei que horas ele acorda você. Às vezes ele está te acordando e você vira para o lado e dorme. Se você acordar às 3 da manhã, esse é o horário que geralmente ele prefere. É quando começa a segunda vigília da noite, né? Não, terceira vigília. Quando você for acordado pelo Espírito Santo, ora. Vai vir alguém na sua mente, ora. Amém? Aleluia? Muito bem. Então, finalmente, saiba o plano de Deus, veja onde você se coloca no plano dele para a sua vida, busca enchimento do Espírito Santo, palavra, oração em línguas, congregar, as armas espirituais, e saiba esperar o tempo de Deus. Não vai na frente de Deus. Jesus soube esperar. Jesus esperou ser cheio do Espírito Santo quando ele foi batizado por João Batista, daí ele começou o ministério. E ele começou o ministério, mesmo assim Maria ainda fala: olha, acabou o vinho. Lembra que Jesus falou: olha, não está na minha hora ainda. Mas mesmo assim ele começou. Ele sabia esperar o tempo certo das coisas. E às vezes você está se apressando, está fechando um negócio que não era para ter fechado, tomou uma posição no seu casamento que não era para ter tomado. Saiba ouvir o Espírito Santo, espera a hora certa de fazer as coisas. Tenha paciência. Amém? E finalmente, o que a gente vai fazer hoje é orar. Se o problema é espiritual, ele se resolve com oração. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava indo para a cruz, ele estava ali no Getsêmani, ele chamou 3 discípulos mais preparados para orarem por ele, não com ele. Lembra? Ele chamou Pedro, Tiago e João: venham comigo. Olha, Jesus pediu isso, veja, vigiem e orem. Orem por mim. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem por mim. Ele deixou 3 para orar por ele. E ele se afastou. E ele estava tão angustiado que a palavra fala que ele suava gotas de sangue. Deus enviou 1 anjo para confortar Jesus. Está descrito na palavra. Depois de 1 hora de agonia, ele volta e os 3 estavam dormindo. E ele falou: olha, minha alma está angustiada até a morte. É quando você também passa por fases assim. Jesus falou: a minha alma está angustiada até a morte, orem por mim. E a Bíblia fala que eles ficaram sem graça, sem jeito, e não sabiam o que dizer para Jesus, porque eles dormiram. E aconteceu de novo. e três vezes eles dormiam e não conseguiam orar por Jesus, e Jesus ali naquela agonia. E quando então vem os soldados para prendê-lo, e Satanás tinha entrado em Judas Iscariotes, Satanás falou, Jesus disse, essa é a hora de vocês, este é o poder das trevas. Lucas registra isso, essa é a hora de vocês, esse é o poder das trevas. Irmãos, Jesus estava passando por uma guerra espiritual gigantesca, era o poder das trevas que estava sobre ele, e Deus mandou um anjo só, para confortar Jesus, e os discípulos não puderam interceder por ele. Mas aqui, e agora, e hoje, nós podemos interceder uns pelos outros. Ah, a palavra fala que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Agora talvez você tenha discernido o que pode estar atrapalhando o seu progresso, a sua evolução, por que você sempre para nas coisas, pode ser demônio. Se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem será feito nos céus. Tudo que vocês amarrarem aqui na terra é amarrado no reino dos céus. Tudo que vocês desligarem na terra é desligado no reino dos céus. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, Jesus falou, será feito pelo meu Pai. Você percebe? Deus deu todas as armas. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos colocar essa palavra em ação? Deus deseja que nós vençamos os obstáculos, em nome de Jesus. O nosso Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos entregará juntamente com ele as demais coisas? Por isso eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem nenhuma criatura deste mundo, nem do mundo vindouro, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Deus para você e para mim. Eu vou pedir ao Espírito Santo que nos ajude agora. Eu creio que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele sabia que tem muitos aqui que estão oprimidos, que estão desanimados, alguns estão meio anestesiados. Você sabe que a palavra de Deus usa uma metáfora para serpentes e escorpiões, na verdade para demônios, né? Demônios são comparados com serpentes e escorpiões. Algumas serpentes, elas picam a vítima, inocula o veneno e paralisa, ou a vítima começa a morrer e não consegue reagir. Algumas outras serpentes, elas começa a envolver a vítima, não é? E vai estrangulando e a vítima não consegue reagir e morre. Algumas pessoas aqui estão presas por demônios. Não tem mais vontade, não tem mais reação. Algumas estão paralisadas. Alguns aqui sentem que estão morrendo aos poucos. Mas isso vai acabar em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra fala em Romanos 8 que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, esse Espírito Santo vivificará os vossos corpos mortais. Vivificará os vossos corpos mortais. Ele vai trazer vida de novo para você. Você vai se lembrar que você é morada do Espírito Santo. Você vai se lembrar que Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Pode ser que você precise de mais anjos para te ajudar. Aleluia. Mas primeiro você tem que dar na testa desse demônio que está te importunando. E é hoje, em nome de Jesus. Quando Deus fala, olha só, Moisés, toda essa geração não vai entrar na terra prometida, porque só dois homens têm um espírito diferente desse povo todo. Josué e Caleb têm um espírito diferente, porque Josué e Caleb têm um Espírito Santo. Josué falou, olha, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. O Caleb, ele tinha 80 anos de idade, e ele falou, olha, ali está Hebron, dizem que os gigantes moram ali, é aquela terra que eu quero, é a terra de Hebron. Moisés, posso ir lá conquistar essa terra? 80 anos de idade, ele tinha outro espírito. Eu quero falar que você tem esse espírito, é o Espírito Santo do Deus vivo. Para com esse negócio, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu vou desistir, vai desistir nada. Quem vai desistir é o diabo, que vai desistir de chegar perto de você. Eu não sei você, mas eu sei que os demônios que vêm aqui, eles sabem que se chegar perto demais, o Deus de paz esmaga a cabeça dele debaixo dos meus pés. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha veichuneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom.